aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está no ar o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Alô, alô, Fred Menezes.
Boa tarde, boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva.
É, vocês são torcedores do Cruzeiro? Todo mundo de azul aqui.
O que hoje foi que hoje aconteceu? A Gabriela Esportiva veio toda de azul e administrativo, tá todo mundo de preto, se você notou. Então, estamos aqui dando início ao Gabriela Esportiva de hoje. Muitos jogos aí pra gente comentar, interdistrital, intermunicipal e Série A do Brasileirão.
Muito bem, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, Mormai, amigos do Gabriela
Esportiva.
Como é que
é? Esportiva. Mormai?
Mormai, aqui na frente.
Mormai, surfista.
Amigos do Gabriela Esportiva, entendeu? Estamos iniciando mais um debate aqui na Rádio Gabriela FM.
Muito bem, Zé. Júlio César, que acordou sem voz, mas foi aí no médico particular, e o médico particular passou penicilina, né? boa noite, Júlio.
Lá ele. Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvintes do Gabriela Esportiva. Flamengo decide punir jogador que foi expulso contra o Bahia. E Vitória, olha a situação do Vitória, inscreve 12 jogadores da base no time principal. Pra que eu não sei, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Muito bem, Júlio, vamos lá, 6:11, boa noite a você de casa, meu amigo Lúcio, né? Meu amigo Lúcio tava ouvindo o arquivo da música. E a gente manda um abraço pra ele, Lúcio Martins. Dá um abraço, seu Martins, aí o pessoal do Vila Zara em Itabuna. Ele e a netinha dele, a Ana Sofia. Um abraço pra vocês, viu? É, a gente segue aqui com o Gabriela Esportiva. Meu amigo Lúcio, um forte abraço aí. Zé Maria, a Confederação Brasileira de Futebol, já abrindo o programa de hoje, vamos lá? 6:11.
Gabriela Esportiva.
Como eu disse, Zé, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, convocou uma reunião extraordinária com os membros da Seleção Nacional de Árbitros de Futebol, a SENAF, nesta terça-feira, em resposta às recentes polêmicas envolvendo a arbitragem no Campeonato Brasileiro da Série A. O encontro, realizado de forma online e agendado de última hora, ocorre após erros significativos em partidas da 27ª rodada, como Red Bull Bragantino 1 e Grêmio 0 e São Paulo 2 e Palmeiras 3. Né? Era necessário, né, Zé, essa reunião?
Eu acho como uma reunião, como um paliativo, mais uma vez.
É.
Acho que isso não vai resolver o problema. O problema principal passa pela profissionalização da profissão do árbitro de futebol. E a CBF vai cozinhando esse tema. Sempre que tem agravantes durante o Campeonato Brasileiro, ela toma esse tipo de atitude, que é uma resposta mais rápida, né, ao torcedor, ao desportista brasileiro. Mas a gente percebe, fica nítido, que a Confederação Brasileira de Futebol evita enfrentar esse problema de frente. O problema é sério. O problema já se arrasta no futebol há muitos anos, né? O árbitro está completamente desprotegido. Então, esse tipo de paliativo, no meu entendimento, não vai resolver, mas serve como uma resposta mais rápida em razão dos vexames que aconteceram na última rodada.
Resposta rápida e enganadora, isso, né? Para enganar aqueles que gostam do futebol, que assistem o futebol, que criticam na hora dos erros. Então eu acho que isso aí não vai adiantar nada, ainda mais uma reunião que aconteceu virtual. Se uma reunião presencial não está dando jeito, imagine uma virtual. Eu estou achando aqui que vai chegar o dia que nós vamos ter que ter dois árbitros dentro de campo, um apitando até a metade do campo, o outro apitando a outra metade, para ver se diminui os erros.
Mas não vai resolver.
Como já fizeram o teste colocando árbitros no fundo do gol, né? Não deu certo. Eu acho que
esse aí não deu certo, porque eles estavam vendo, inclusive, se a bola saiu ali ou entrou dentro do gol, saiu, né?
Pois é.
E aí com o VAR, entendeu? Não precisava mais desses.
Alguma coisa árbitros. Tem que ser feita.
Agora... Mas havia erros, houve erros também.
Mas o problema é que tá vendo bate-cabeça entre o VAR e o árbitro que tá apitando a
também, partida. Porque esse é o grande problema. O árbitro no campo de jogo, ele tem um lance real. Lá o cara tem condições de analisar melhor, porque ele vai parando, ele tem várias imagens, vários ângulos e pode...
E o VAR ajuda no posicionamento,
e pode ir,
né,
fazendo a sua análise através do vendo a imagem em câmera lenta. Então, sim, eu acho que o VAR pode contribuir muito mais do que está contribuindo.
Sem dúvida.
Mas tem hora que o VAR também pisa na bola.
Atrapalha.
Aí eu não sei o que é que vai, tem que fazer para dar certo nessa arbitragem brasileira.
Eu acho que a solução seria um investimento maior na questão do VAR.
Também.
Esse VAR que
é
está a serviço do futebol nacional.
É o mais simples.
É o mais simples que existe em funcionamento no mercado. Não é o mesmo VAR, entendeu? Com a intensidade do VAR europeu.
A velocidade e a qualidade
do VAR europeu.
Eu
acho que um investimento nesse setor qualificaria mais a arbitragem nacional.
É aquele celular antigo.
Eu sei,
aquele grandão,
o Motorola, é, tijolão.
É, eu nem falar o nome da empresa, não, mas é o tijolão.
Pode que tá longe.
E hoje
daqui.
Os celulares são usados hoje com a tecnologia muito mais avançada.
Agora tem outra, viu? Tem que melhorar a qualidade do VAR e deixar o VAR com a decisão. Porque, tipo assim, o VAR hoje analisa, mas a decisão é do juiz que está no campo
juiz
de jogo.
De campo, exatamente.
Então, decidiu o VAR, como eu falei aqui, o VAR tem várias formas de analisar, vários ângulos, vem em câmera lenta e tal. Então decidiu, viu que é errado, o VAR que vai determinar, foi pênalti, ele só vai fazer dar lá. Foi
falta,
só vai
mais transparência melhor nessa situação.
Exatamente.
Não se justifica o que a gente vem vendo nas transmissões do Campeonato Brasileirão. Tem VAR, tem áudio que é revelado, né? E tem áudios que não são revelados, não sei por que isso. Acho que, além do investimento na qualidade, numa melhor qualidade, teria que haver uma transparência melhor também.
Muito bem, Zé Maria, Fred e Júlio. 6:16.
Gabriela Esportiva.
Júlio, você começou falando a respeito da escalação de jogadores da base do Vitória e após a derrota por 4-3 para o Vasco, o Vitória só volta a campo daqui a 9 dias. Quando vai enfrentar aí o Bahia no Barradão às 21h30 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem jogar, o Rubro Negro estará de olho aí em um confronto importante durante a data FIFA, né? Que pode impactar diretamente sua atual posição na Série A. Trata-se do duelo atrasado entre Palmeiras e Juventude, Júlio.
Como eu falei aqui, eu não acredito mais em uma reação do Vitória. Eu acho que o Vitória já é um time rebaixado. Eu acho que o Vitória tem que aproveitar esse resto de campeonato para avaliar quem tem que ficar e quem tem que ir embora e já começar a traçar o seu projeto para o ano que vem. Esse jogo Palmeiras e Juventude vai servir para o Palmeiras aumentar mais os seus pontos, né? Tentar se distanciar do Flamengo e afundar também o Juventude, que é outro time que já está com o barco furado e a água está entrando e não tem como tirar essa água. A verdade é essa.
Você está sendo muito direto, não?
Mas tem que ser, Tony. Tem que ser direto. Você vai ficar aqui passando manteiga no focinho do gato, enganando o torcedor? Não, você tem que dizer logo a verdade. Que o torcedor lá fora goste ou não goste. Mas você tem que dizer a verdade. Olha aqui. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou uma lista, né? Dia 3, no final de inscritos, na final das inscrições do Campeonato Brasileiro, né? O Sport Clube Vitória optou em registrar 47 jogadores, 3 a menos que é o limite permitido, e chamou atenção pela forte presença de atletas formados na categoria de base. Ao todo, 12 jovens revelados no Barradão foram inscritos oficialmente no elenco principal do Vitória, né? Aí vem aqui, ó, o nome dos jogadores. Aí eu lhe pergunto, vai adiantar o que esses 12 jogadores ser inscrito para pegar na alça do caixão agora nessa reta final? Você sabe o que é que vai adiantar aqui? É que se tiver algum jogador aqui desse com esperança de vingar, né? De sobressair até pro Vitória ganhar um dinheiro bom para reestruturar seu clube, o que vai acontecer é queimar. Porque a situação que o Vitória está hoje não é situação que você está lançando o jogador, não, Zé. Entendeu? O Vitória está vivendo uma situação complicada, é muita pressão. É muita pressão em cima do clube. Esses meninos, apesar de que, na minha opinião, um jogador de 20 anos já tem que estar no time de cima, né? Mas ele tem que estar no time de cima começando um trabalho, vindo do início do ano, de uma pré-temporada, já está incorporado. Não numa situação dessa aí, ó. O Vitória está no meio do mar, com o barco, o motor quebrado, sem óleo no motor, e aí você pega os meninos para tentar botar esse barco para funcionar, para tirar o Vitória da onde? Não vai tirar, não vai adiantar nada agora. O que vai acontecer é queimar alguns garotos desses aqui. Aí o Vitória, amanhã depois a gente vai ler aqui, a gente mesmo aqui vai ler a notícia de que o Vitória dispensou 2, 3, 4, 5 atletas. Por quê? Porque não rendeu, porque a pressão era demais e os meninos não estavam preparados para essa pressão, para esse momento que o Vitória está vivendo.
Não consigo enxergar também preparo emocional nem técnico nessa garotada, mesmo porque há muito tempo que o Vitória deixou de ser aquele clube referência em revelação de jogadores, entendeu? Então, mas infelizmente é a própria torcida do Vitória também tem parcela de culpa.
Sim.
Porque continua, entendeu? Não entende que a crise é grave, né? E o problema do Vitória é mais embaixo, né? O Vitória contratou mal. O Vitória fez uma administração equivocada até então. Isso é fruto de um começo de uma gestão sem planejamento. Isso foi o que aconteceu no Vitória. Vitória não é por acaso, não está por acaso estagnado ali na zona do rebaixamento, não. Esse campeonato ficou evidente que muitas equipes, até com dificuldades do mesmo tamanho do Vitória, conseguiram reagir. E nessas equipes, eu lhe digo que o Vasco hoje praticamente está tranquilo, mesmo com a diferença de apenas 8 pontos, 5 pontos. Mas é porque a irregularidade na parte de baixo é tamanha. Se o Juventude não reagir contra o Palmeiras, vão ficar estagnado ali. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport Clube do Recife. E a cada rodada, essa diferença vai aumentar. Do 17º para o 16º, entendeu?
Eles não conseguem vencer, né?
Se o Santos vencer duas partidas seguidas, vai ser desespero. Vai ser antecipação de degola nesse campeonato nacional com quantas rodadas de antecedência.
Não
tem mais, Júlio,
não vai ser a primeira equipe que vai se safar, não vai ser com 46 pontos, vai ser com menos pontos.
Muito menos.
Não, ninguém vai chegar.
A tendência é essa aí.
Ô, Fredão, quem tá na degola aí não chega, eu acho que não chega nem a 40 pontos.
Então, quem tiver 41 passa.
Entendeu? Então, uma situação difícil.
A tendência é essa que a gente tá vendo aí. Porque quem está lá embaixo realmente não está vencendo, né?
O torcedor precisa
ter consciência. Quando joga um contra outro, empata.
Né? Precisa ter consciência, o torcedor, de que o clube errou. De que a situação do clube. Porque você faz esse tipo de comentário, cara, esse cara aí está contra a Vitória. Eu já confesso para vocês que eu não tenho simpatia nem para o Bahia, nem para o Vitória. Entendeu? Nunca tive, porque sempre entendi.
Essa rixa antiga.
Sempre entendi que Bahia e Vitória sempre sacrificaram os clubes pequenos do interior. Passei 12 anos disputando uma Série A do futebol da Bahia. Eu sei o que significa sobreviver, entendeu?
É muito difícil
quando
mesmo.
O privilégio, porque existe Na Bahia, camisa. Existe camisa na Bahia. Existe na imprensa, existe no quadro de arbitragem, entendeu? Sim, sim, e a camisa, ela nunca é do interior. Ou ela é Bahia, ou ela é Vitória.
É isso aí.
Entendeu? Eu não tenho simpatia por nenhum dos dois times.
Isso é desde a década de 70, né, Zé?
Pois é. Você lembra da década de 70, o que fizeram com o Itabuna? O Itabuna voando na competição, Júlio. Eles suspenderam a partida final para só acontecer 7 meses depois.
E depois do carnaval.
Como é que o Itabuna.
E depois do carnaval.
Pois é, quem como é que o Itabuna mantém um elenco 7 meses depois?
Tinha
um
elenco.
Na época, o Itabuna era forte candidato a conquistar o seu primeiro título da competição estadual.
Até porque o intermunicipal da região era muito forte, né, Zé Maria, naquela época.
Pois é.
E tinha jogadores da seleção, por exemplo. Inclusive,
a
seleção de Icaraí.
A gente tem aqui em Ilhéus. Ivo Babá fazia parte daquele elenco espetacular do Itabuna nos anos 70.
Isso.
Resultado, o Itabuna foi desmantelando. Quando a final aconteceu 7 meses depois, já era uma outra realidade com
isso
o
é
time
verdade.
Do interior. E aí ficou fácil para o título continuar na capital.
Muito bem, vamos lá, né? Vamos seguir com o Gabriela Esportiva, 6h24. Abração aí pro meu amigo Fera lá de Itabuna, né? Meu amigo Loinha, aquele abraço. 6h24.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
Zé Maria, a disputa entre a SAF do Botafogo e a Eagle Football ganhou aí um novo capítulo aí de consequências possivelmente decisivas, tá? O presidente do clube associativo João Paulo Magalhães Lins, será que é meu parente? Se reuniu aí com representantes da Eagle nos últimos dias e começou a pavimentar um caminho sem John Texto, viu, Zé? No comando do Alvinegro. O americano já não é unanimidade no clube, né? O associativo detém 10% das ações da SAF com um acordo firmado quando o americano adquiriu as ações do futebol em março de 2022. No entendimento da Eagle e da Ares, empresa que emprestou dinheiro para Texto adquirir o Lyon no final de 2022, um posicionamento do clube social a favor de uma mudança de diretoria, né, tem poder suficiente para encerrar a briga e tirar o empresário do Botafogo, tirar o Texto, mandar o Texto ir embora de volta lá para os Estados Unidos.
Pequeno para fazer esse comentário, para analisar um problema desse tamanho aí. Eu não consigo enxergar o João Texto fora, entendeu? Dessa SAF do Botafogo. Mesmo porque foi ele o grande responsável por essa evasão de divisas do próprio Botafogo. Né? Como é que um time brasileiro vai bancar um time francês, vai desviar recursos, né? A realidade do Botafogo, a torcida do Botafogo já está ciente, já está consciente, já caiu na realidade, entendeu, Júlio? Então, mas não sou eu que vou entrar nessa esfera, não, mesmo porque o meu time também fez uma SAF ainda muito pior do que a SAF do Botafogo, né? Porque o Vasco não ganhou absolutamente nada, não pagou nada a ninguém, entendeu? E continua no mesmo lugar de antes, né? Com as mesmas dificuldades, com a cuia na mão. Então, acho que esse é um problema que o Botafogo vai ter que enfrentar. Mas o torcedor do Botafogo já caiu na real, entendeu? Tem muita gente que acha que a conquista da Libertadores e do Brasileirão no mesmo ano, entendeu? Tem um mérito, e esse mérito é destinado para o Texto, por isso que ele ainda sobrevive, né, na intenção, na cabeça, né, no coração do torcedor do Botafogo, mas uma realidade é essa, os dias atuais são muito diferentes daquela época das duas conquistas.
Eu acho que o grande erro dele foi ter dado esses 10% ao pessoal lá da empresa que emprestou o dinheiro a ele, que ele deu como garantia, né?
Exatamente.
E ele tá devendo, a realidade é que ele tá devendo. E, irmão, os caras não vão dar mole mais para ele. Eu acredito que ele pode ser afastado. Agora, que afastem ele e mantenham, né, um investimento no Botafogo.
E não aconteça o que aconteceu com o Vasco.
Não aconteça o que aconteceu com o Vasco, porque se afastar ele e aí os caras decidem fechar a torneira para ele e para o time, aí eu vou acreditar em uma matéria que eu vi alguns dias atrás de que que vinha falando que quando a bomba do Botafogo estourasse sobre a SAF, o Botafogo iria ficar igual ou pior do que o Vasco.
Muito bem, 6h28.
Gabriela Esportiva.
6h28, Fred Menezes, Rafael Guanais. Espantou aí, afastou qualquer fantasma que possa ter sido criado pelos três jogos do Mirassol sem vencer o Brasileirão. Mirassol que vinha numa ascensão incrível, de repente deu três tropeçadas. Segundo ele, o Leão tem criado chances para marcar, mas vem pecando na efetividade, o que na sua análise não interfere aí no bom desempenho da equipe. Eu acho que ele está equivocado, porque não adianta você ter um bom desempenho se você não está vencendo o jogo. Já perdeu três, né? Na reta final, quando o campeonato está se afunilando, é agora que é a hora de manter aí a hora da onça beber água. De render, o Mirassol tá minguando.
Essa queda de rendimento, Tony, também acontece com várias equipes. E a gente sabe que por esse campeonato ser muito longo, isso em algum momento pode acontecer. Isso aconteceu com quase todas as equipes do campeonato, né? Eu acho que até as equipes que estão lá na frente, o Flamengo passa um momento ruim agora, né? Teve alguns jogos que o Flamengo não foi feliz, né? O Palmeiras reencontrou, porque o Palmeiras deu uma queda também quando veio do Mundial. Ele tinha também perdido peças importantes da equipe. E aí deu uma queda, teve alguns momentos difíceis, perdendo jogos, inclusive, para o Corinthians, sua grande oposição aí no estádio de São Paulo. Mas se recuperou e já voltou a fazer grandes jogos. Vive um momento muito feliz na Libertadores. E agora, nesses últimos dias aí, demonstra, né, chegando a fazer a mesma pontuação do primeiro colocado, ficando inclusive por conta do desempate com menos uma partida, sendo o primeiro nesse momento, né, do campeonato da Série A. E é assim que o campeonato acontece. Agora, o Mirassol tem feito bons jogos, até jogos que ele não conseguiu finalizar bem, mas fez bons jogos, inclusive comentou isso aí na semana passada. Um jogo que o Mirassol não foi feliz no resultado, mas fez um bom jogo. E
na minha opinião, Fred, aquela derrota para o Corinthians foi muito mais fruto do estilo de jogo do Corinthians, da marcação do Corinthians. Sim, o Corinthians que surpreendeu o time do Mirassol. Não foi o Mirassol que jogou mal, absolutamente. Mas o Corinthians soube marcar, adiantou a marcação. Quando você adianta a marcação, você cria dificuldade até do time do outra equipe sair jogando. Entendeu? Porque eu, no meu entendimento, Dorival foi muito feliz naquele duelo contra o time do Mirassol. O Corinthians não deu oportunidade nenhuma. Tanto que o Mirassol finalizou, me parece que 16 vezes na partida, e não teve um chute em direção ao gol adversário. Você acredita que o Hugo não fez defesa nenhuma naquele jogo? As bolas passavam longe, passavam por cima, pelo lado. Entendeu? Enfim, no meu entendimento, foi mais fruto da boa marcação do Corinthians do que de um declínio técnico do time do Mirassol.
Só que esse declínio foi observado em outros jogos também, né?
Sim.
Ele vinha vencendo os jogos dentro de casa mesmo, ele vinha vencendo. Vem surpreendendo, inclusive, né, fora de casa. Mas nesse momento, depois desse jogo aí com o Corinthians, eu acho que tudo isso pesa também, né, Zé? Uma derrota como essa pesa e o time cai um pouco emocionalmente também. Isso a gente tem visto em várias equipes, é normal acontecer, provavelmente logo mais, tomara que não seja essa semana, porque vai pegar o Fluminense, ele se recupere com o tricolor, aí fica ruim para mim, mas faz parte do campeonato, é isso aí.
6h32.
Gabriela Esportiva.
6h32, Júlio César. O Flamengo decidiu mutar o atacante Wallace Yan pela expulsão na derrota por 1-0 para o Bahia no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi confirmada pela diretoria e será oficializada assim que o elenco se reapresentar no Ninho do Urubu. Júlio?
Eu acho que está corretíssimo a decisão do Flamengo, e a punição tem que ser financeira, que é para doer no bolso do jogador, porque o jogador só obedece e só se conserta quando mexe no bolso dele. Aqui do meu lado tem um presidente que gostava desse tipo de punição. E o jogador entrava na linha, meu irmão. Não adiantava fazer cara feia.
Não se exceda, veja a sua situação. Você chupou demais, gelo faz mal à saúde, você acabou perdendo a voz.
Então, eu acho que o Alassian tá começando. Flamengo tem como consertar ele, só não pode deixar ele correr frouxo, porque ele já está demonstrando ser um jogador muito rebelde no início da sua carreira. Andou procurando confusão com os jogadores do Galo naquelas decisões da Copa do Brasil, os dois jogos. Andou aprontando agora na Fonte Nova, entendeu? Então, eu acho que ele está precisando de equilíbrio emocional, e o Flamengo está fazendo corretíssimo em estar punindo ele, mostrando que o time tem comando, ou ele obedece o comando do time, ou ele vai ser... vai ter o seu contrato rescindido, porque ultimamente o Flamengo não tem tolerado esse tipo de comportamento dentro do clube. Alguns jogadores da base já foram dispensados, inclusive aquele Tereza, que agora a Leila Pereira está contratando ele para o Palmeiras. Então eu acho que o Flamengo está correto.
Muito bem, Júlio César. A gente vai para um intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com o Gabriela Esportiva, 6h34.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h41, estamos de volta com Gabriela Esportiva, no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, ideal.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6h42, Júlio César, a seleção brasileira segue sua preparação para o amistoso da FIFA de outubro. Nesta terça-feira, o técnico Carlo Ancelotti comandou o segundo treino do Brasil em solo sul-coreano, né? Desta vez com 21 jogadores à disposição. Diante disso, o treinador ainda deu indícios de que o time pretende levar aí a campo nesta sexta-feira contra a Coreia do Sul, né? Às 8 horas da manhã, horário de Brasília, ele deu indício do que ele pode levar para campo. A atividade foi aberta à imprensa durante 40 minutos após o aquecimento com os jogadores. Carlo Ancelotti separou o elenco com atividades ofensivas em um campo reduzido, Júlio.
Ele pode escalar o melhor que ele tem em mãos, né? E que o Brasil possa fazer uma boa apresentação. Que já está na hora, ele já está há quantos meses aqui no Brasil? Já tem 6 meses, não, né? Pelo menos 3 a 4 meses, ele já conhece boa parte dos jogadores brasileiros. E agora ele tem que fazer essa seleção jogar, como o Zé Maria fala. Agora não tem negócio de ir. Entendeu? Ele já conhece os jogadores, ele já tem um leque aberto na frente dele. Então agora ele tem que fazer esse time jogar. Eu só acho que nesses amistosos aí até o final do ano, ele poderia aproveitar mais para observar jogadores mais aqui do Brasil. Não, ele está dando prioridade a mais jogadores da Europa. Mas quem sou eu para tá interferindo? Se ele está dando prioridade a jogadores de lá, é porque ele sabe o que ele está fazendo.
Eu acho que ele está ansioso também, querendo montar a equipe para a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo está ali de junto, né, Júlio? E você não vai ter tempo para treinar. Então ele tem que começar a montar pelo menos uma equipe que ele
montar use. No papel, porque dentro de campo, daqui até lá, Fred, tudo pode mudar.
Não, eu sei.
Jogadores podem machucar.
Mas você tem uma
espinha dorsal. Outros jogadores, né, podem aparecer no início do ano que vem.
Sem dúvida.
E ele vai ser obrigado a levar, porque convocação para a seleção é convocação de momento. Por exemplo,
perfeitamente.
Se virar um ano e iniciar um ano bem, como está aí agora Vitor Roque, como está aí agora o do Cruzeiro, ele vai ter que levar esse cara, velho.
É verdade.
Ou ele não vai levar, vai fazer como fez com o Dudu, quando estava na época no Palmeiras, quando estava no auge.
Na verdade, na seleção brasileira sempre aconteceu
esse tipo de coisa, né? Se o PH do Vasco encerrar o ano bem, iniciar o ano bem, e os outros laterais que passaram por lá até hoje não estiver vivendo um bom momento, ele vai ter que levar o cara, porque é momento.
É. Me lembra aí, Café, esses dois amistosos na Ásia. Um é contra o Japão, né?
E outro contra a Coreia do Sul.
Contra a Coreia do Sul. Mas são dois clubes mamão com açúcar.
Que só fazem, entendeu, correr.
Será que a seleção brasileira vai ter dificuldade enfrentando Coreia do Sul e Japão? Duas seleções vão ser campeões do mundo quando? Nunca. A realidade é essa, gente. Então, tomara que a seleção aproveite, porque são amistosos sem intensidade nenhuma, Fred. Então a tendência é um Brasil aí, ó, ter tranquilidade, tocar bola, entendeu, Júlio? Demonstrar sua qualidade. Ele já está há algum tempo na seleção. Pode falar, Café.
Qual seria a seleção hoje para fazer um teste assim à altura?
Com futebol europeu.
É?
Futebol europeu.
Inglaterra, entendeu? Espanha, França.
Pois é. Ou na pior das hipóteses, o futebol africano. Entendeu? É,
algumas equipes sim, com certeza.
Pois
futebol, com certeza.
Algumas seleções sim, né? Com a intensidade diferente. Agora, Coreia do Sul e Japão, gente, as próximas Copas do Mundo vão nos mostrar uma realidade muito diferente. Eu diria até que vai ser uma realidade de pouca qualidade.
É, porque
muita quantidade e pouca qualidade.
É, isso mesmo.
E já estão anunciando aí Copa com 40, Copa com 30 e poucas seleções. É,
principalmente na primeira etapa.
Quatro seleções.
Primeira
não
etapa.
Não existe qualidade num volume dessa natureza. Agora, esses amistosos, se o Brasil sofrer para a Coreia do Sul e para o Japão, alguma coisa está muito errada nessa seleção brasileira, no meu entendimento.
O pior que está mais fácil sofrer do que dá fazer show, dar show.
Dar espetáculo,
é,
né? Está longe disso.
Espetáculo, esqueça.
Está longe disso.
Ah, mas eu concordo com vocês, mas eu sinalizo o seguinte: a seleção do Japão não é tão inocente, né?
Não, tão inocente não.
Nenhuma das duas são inocentes, não. Aprenderam a jogar bola.
E correm, né? E correm.
Mas me aponta aí, dos 26 convocados, quais são deles aí que é reserva nos seus times? Qual é o deles aí que ganha um salário mínimo, que ganha merreca nos seus times?
Tô entendendo.
Todos eles são titulares, todos eles são astros nos seus times da Europa.
Não tem ninguém querendo, entendeu? A seção, não é isso que
eu sempre falo. Que
você está falando do Brasil?
Do Brasil, eu estou falando aqui que o Brasil, eu sempre falei, vou continuar falando, que é a única seleção do planeta Terra que tem condições de convocar 26 craques. É o Brasil. Quem ensinou o Japão a jogar bola foi o Brasil através de Zico, quando foi para lá. Então, o Brasil não pode entrar em campo diante do Japão, né? E sofrer não, meu irmão. O Brasil tem que entrar e mostrar pro Japão que ali é o Brasil. Entendeu?
Mas as eliminatórias sul-americanas, os jogos que o Brasil...
O nível é fraquíssimo.
Pelo amor de Deus, não tem base, velho. Não tem base.
O nível é fraquíssimo. Sabe que o Brasil fez uma campanha tão ruim, quando vencia dois jogos, chegava na ponta da tabela.
O Brasil se equiparou.
Pois
a seleção brasileira
a mediocridade das eliminatórias sul-americanas.
Ao baixo nível de
tanto é que a classificação do Brasil foi quinto lugar.
Rapaz, eu nunca imaginei o Brasil chegar a esse ponto.
Muito bem.
Com a safra, com a qualidade que a gente. Ah, que a gente não tem a safra de 2002. Cada época é uma época. Cada época é uma época. Entendeu? Nós temos bons jogadores. Eu acho que só precisa esses jogadores serem bem treinados e serem escalados nas suas posições corretas.
6:48.
Gabriela Esportiva.
6:48. Abração, rapaziada do Conceição, em Itabuna. Moçada bacana do Vila Linha de Açúcar. Alô, alô. Coco e Tingo batendo palmas aqui. Aniversário de quem? Vamos lá. 6:49, Zé Maria. Amanhã tem jogo atrasado da 14ª rodada, viu, Zé? Com Atlético Mineiro e Sport Recife. Atlético Mineiro não tá bem. Sport Recife eu não vou nem falar, Zé.
Não vai me surpreender se o Sport vencer o jogo amanhã.
É verdade.
O momento é ruim do Atlético Mineiro. Alguma coisa está acontecendo com essa diretoria do Atlético e esse elenco do Atlético. Porque a gente fala de Dudu, aquele outro
Hulk,
que saiu, de Rony, de
Scarpa.
Hulk, de Scarpa.
De
pelo amor de Arana. Jogadores níveis de seleção, né? Não é isso? E
Ederson,
não estão jogando. O Ederson talvez seja entre os três melhores goleiros do campeonato nacional, mas esse time não consegue dar resposta dentro de campo. Nem a mudança do treinador deu motivação a esse time. É um time muito irregular, muito ruim. E o Sport Clube do Recife, que parece que já encarnou aquele espírito de rebaixamento, né? Vem colocando uns jogadores
solto,
desconhecidos,
né?
Que estão querendo aparecer nessas partidas aí, que dá visibilidade para eles. Entendeu? Então, acho que esse jogo é em Minas, é? O jogo é em Minas, o mandante é o Atlético Mineiro?
Exatamente.
Ah, o Atlético Mineiro, mesmo no momento ruim, é muito favorito para vencer esse jogo aí.
O Sport é aquele time que já sabe que está rebaixado, né? E aí agora quer levar um com ele. Entendeu?
Ah, sabe que tá morrendo. A vida do Cruzeiro.
Sabe aquela pessoa que tá se afogando e o cara chega, pula para salvar já... e ele vai e agarra. Então, é isso. O Leão sabe que já perdeu a juba e as garras.
Júlio,
já perdeu
e o as dele. Suas metáforas.
Tá mangueiro. Aí vem um galo de lá pra cá, o galo sem bico e sem esporo. Ele vai fazer o quê? Agarrar no pescoço do galo e falar: você vai comigo, eu não vou sozinho, não.
Pior que o Atlético, que for eliminado pelo Cruzeiro, né, na Copa do Brasil, vai acabar essa temporada sem calendário pro ano que vem. Aí ainda tem esse detalhe, um time com uma folha grande, com débitos muito grandes também, né? Porque é uma SAF em que os proprietários só fizeram até hoje colocar dinheiro no Atlético. O Atlético Mineiro é um saco furado, Júlio. Entendeu? Só colocando dinheiro, esse time não dá resposta e ano que vem pode estar apenas disputando em 11 datas o Campeonato Mineiro, e não é referência para clube nenhum, né? Eu digo, para manter nenhum pagamento de um mês de salário, entendeu? De clube
tá
nenhum.
Isso, ele cair
e depois B? E depois ele não. Eu não acredito que ele caia, não. Ainda não chegou na minha cabeça esse pensamento, porque tem situações muito piores do que o Atlético Mineiro.
Sim. Né?
O Santos está na frente dele, é um time muito equivocado também. E os quatro que estão na zona do rebaixamento é de dar dó no coração.
Zé Maria,
parece que já abraçaram a ideia, o espírito de Série B no ano que vem.
Segundo informação aí do GE, né, em 2024, a dívida do Atlético Mineiro era... O relatório aponta que a dívida do Atlético Mineiro é de 2,3 bilhões... né, e 22 anos para quitação. O documento destaca aí o crescimento de arrecadação em 2024 por conta do bom desempenho esportivo. Não é o caso que está acontecendo com o Atlético Mineiro neste momento. Para quitar a dívida...
Tu piorar ainda mais, esse ano está muito feio.
Exato. Para quitar a dívida, estimada nesses 2,3 bilhões, o Atlético Mineiro pode levar 19, 22 anos. O que prevê aí, né, o relatório... Que estimulou isso aí, assinado por César Gaffietti, né, consultor de gestão e finanças do Sport. Os cálculos são feitos de acordo com o balanço financeiro da SAF, divulgado aí no último mês, isso lá em 2024. Né? Essa dívida continua, né? E o Atlético, acho que nessa temporada já teve dificuldade de pagar salários. Eu vi notícia de que teve dificuldade de pagar
essa
salário.
Essa tem sido a realidade de momento no Atlético Mineiro. Você imagine ano que vem, se ele não estiver disputando uma Libertadores da América. Clube nenhum do tamanho do Atlético vai suportar isso, Júlio. Tem que estar com regularidade inserido ali na Libertadores da América. Na pior das hipóteses, na Copa Sul-Americana, que já é uma receita muito menor do que a receita da Conmebol Libertadores. Então essa é a realidade, é um clube que está aí navegando. A realidade do Atlético hoje é ficar entre as seis piores equipes do Brasileirão da Série A.
Muito bem, Zé, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, amanhã tem um jogo atrasado da 13ª rodada, Mirassol e Fluminense. Ô Fred, e se o Mirassol resolver aí colocar
O jogo é Mirassol.
Exatamente.
O Mirassol é favorito.
Colocar nos trilhos aí essa irregularidade, o que vai acontecer com o Pó de Arroz?
Pó de Arroz vai entrar com um time A, só tá jogando o Campeonato Brasileiro. Então, Pó de Arroz tem grande chance de fazer um bom jogo. Agora, se vai vencer, já falhou algumas vezes aí com times como o próprio Sport, né, de Recife, fora de casa. Aí vai depender muito, né? Eu não aposto muito no Fluminense, porque o que eu tenho visto é muita irregularidade. Agora, o Fluminense pode vencer qualquer equipe do campeonato, né? E o Fluminense hoje está lutando para isso porque sabe que tem condição em duas, três partidas aí bem jogadas, e o Fluminense vencendo as partidas e não perdendo, o Fluminense tem chance de chegar lá em cima e começar a brigar por uma vaguinha na própria Libertadores. Eu acho que é isso que eles estão focados nesse momento. Agora, isso, fazer isso acontecer é outra questão, e eu não vejo muita facilidade nisso, não. O jogo amanhã é indefinido, o Mirassol pode voltar a seus melhores momentos e complicar também o jogo e vencer dentro de casa, né?
Será que com a regularidade que ficou evidente do Mirassol disputando esse campeonato da Série A, essa equipe perderia duas partidas seguidas, né? Não, para Corinthians e para Fluminense, acho muito difícil. Não,
só perdeu três, né?
Ela perdeu três.
Pois é, em toda a competição.
Não, mas ela vem perdendo. Esses últimos jogos não foi só perda, não. Ela empatou os jogos, os últimos jogos. Sim. Ela não pontuou. Mas a gente vai ver amanhã, isso é fácil.
É, exatamente. 6:56.
Gabriela Esportiva.
6:56, Júlio César. São Paulo ficou em situação complicada no grupo C da Copa Libertadores Feminina após ser derrotado pelo placar de 1-0 pelo Colo-Colo do Chile na noite desta segunda-feira, portanto ontem, no estádio Nevo Francisco Urbano, lá na Argentina.
São Paulo é um time que ainda está engateando no futebol feminino brasileiro, né? Tá montando ainda uma estrutura boa. Então é isso mesmo, o time sul-americano aí soube aproveitar aí a vantagem de jogar em casa, né? Lá no Chile, e venceu o São Paulo. Hoje, do futebol brasileiro, os times fortes são Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Santos, que é um time bom, o próprio Ferroviário lá do interior de São Paulo, que é um dos primeiros times que deu certo no futebol feminino do Brasil. Agora o São Paulo ainda está, né, engateando no futebol feminino, mas não deixa de ser um bom time, porque já está disputando um Taça Libertadores, mas infelizmente não deu. O nosso querido Colo-Colo chileno venceu. É o São Paulo se organizar aí para poder fortalecer mais esse futebol feminino, para que em outras oportunidades possa vir dar alegria ao seu torcedor.
Muito bem, Júlio, 6:58.
Gabriela Esportiva.
6:58 no oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, você está ouvindo Gabriela Esportiva. Zé Maria, enquanto o elenco do Vasco desfruta de um breve período de descanso, o departamento de futebol segue em ritmo acelerado nos bastidores. A diretoria realiza reuniões diárias para definir saídas, renovações e possíveis reforços. Entre os assuntos mais discutidos, entre o futuro de Léo Jardim, que tem contrato com o clube até 2030, o goleiro, destaque da equipe na temporada, atrai olhares do Benfica e Porto, mas o Vasco mantém aí uma postura firme, né? Só considerará uma negociação diante de uma proposta relevante e vantajosa, né? Acelerar a saída de jogadores como Jean Menezes faz parte do processo de reestruturação, abrindo espaço para contratações pontuais e estratégicas. Zé Maria.
Essa é a conversa do Pedrinho, né? Mas você duvida? Você garante, se chegar uma proposta qualquer e o Vasco não vai negociar o Léo Jardim, na situação de momento do Vasco, na dificuldade que o Vasco está vivenciando, Tony Café? Claro que a parte financeira pesa muito, né? Nesse momento, porque estamos caminhando para o final de ano. No final de ano, o Vasco precisa eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, porque é uma alternativa de receita para chegar na fase mais especial da competição. E o momento atual é de dificuldade, é de fazer realmente caixa para pagar pelo menos a folha, para ir levando a equipe a finalizar essa competição e quem sabe terminar, entendeu, na primeira divisão, para garantir calendário do ano que vem, disputando a competição mais importante do Campeonato Nacional.
7 horas na Gabriel FM. Fred Menezes, após ficarem fora da lista de relacionados para o duelo contra o Flamengo neste domingo, os defensores Ramos, Mingo e Juba vivem a expectativa de retorno ao time do Bahia. Segundo a apuração da imprensa baiana, os exames realizados em Mingo não apontou lesão e os zagueiros seguem em tratamento preventivo. A tendência é de que ele seja liberado nos próximos dias para voltar aos treinamentos com o grupo, Fredão.
Com certeza, o retorno de Juba seria um retorno muito, muito esperado pela torcida, pela diretoria, pela comissão técnica, porque é um jogador que vem se destacando, né, no decorrer do ano. O Juba é um jogador, inclusive, que estava avisado para uma convocação para a seleção brasileira. Um meia que acabou sendo usado na lateral esquerda e se encaixou e vinha fazendo uma grande competição. Com a saída dele, o Bahia acabou tendo, apesar de ter bons jogadores aí, um bom jogador na reserva, mas você perde um jogador que, além de ser um jogador defensivo, um jogador técnico e também ofensivo. Então, o retorno do Juba vai ajudar muito o Bahia. Agora, nesse próximo jogo aí contra o Vitória, o Bahia pode não contar com o jogador mais importante da sua equipe, que é o Everton Ribeiro, né? Que ele teve agora um processo aí, fez um cirúrgico, né? Por conta de um problema na tireoide. E aí a gente não sabe como é que ele vem nessa próxima partida. Mas o Bahia demonstrou que tem um elenco, um bom elenco, um elenco não só de qualidade, como de quantidade. E não é por conta de um ou dois jogadores que vai ter dificuldade de fazer um jogo, principalmente com uma equipe que ele conhece, né? Com Vitória, que não vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Mas é um jogo com uma oposição e uma disputa grande, porque são rivais históricos aqui no estado da Bahia. Então nós teremos um jogo muito importante aí para as duas equipes na próxima rodada.
Muito bem, Fredão. Aproveitando, já deixa aí seu boa noite de hoje.
Tony, boa noite, né? Espero me preparando aí para o retorno da NBA. Agora é dia 21 de outubro. Alguns jogos já amistosos acontecendo aí. E a gente vendo algumas equipes que se modificaram com algumas novas contratações. Então, com certeza teremos grandes jogos aí logo mais. A temporada regular é uma temporada muito longa e a gente, claro, são momentos aí de que as equipes vão se adaptando aos novos jogadores, mas com certeza grandes jogos teremos aí para assistir. E assim eu vou me despedindo hoje, esperando logo mais também fazer comentários aqui do basquetebol norte-americano, né, que conta com jogadores brasileiros e alguns profissionais que trabalham na área, na comissão técnica de umas equipes, como o Leandrinho, né, e Thiago Splitter. Então, boa noite a todos os ouvintes da Gabriela Esportiva, meu colega Júlio, Imperador do Rádio, a Zé Maria e você, Tony Café. Boa noite.
Aí Zé Maria vai falar, não lembro de ter estudado com você.
Falei de Júlio.
Zé Maria, boa noite.
Eu não sou colega de Zé Maria, sou colega de Júlio.
Fred é mais novo, né? Fred é mais novo. Boa noite, Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Fred. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. Fui.
Valeu, Zé. Boa noite, Júlio.
Boa noite pra você, Café, Zé Maria, Fredão, ouvintes. Se ele não estudou com o Zé Maria, que os dois são quase da mesma idade, imagine comigo. Não tem como ser meu colega. Tem. Deixa eu mandar um abraço aqui para nosso ouvinte assino, nosso amigo árbitro de futebol. Depois eu vou trazer ele aqui para a gente debater esse assunto da arbitragem e pegar a opinião dele. Nosso amigo Luciano Trigueiro Xavier.
Gente boa.
Gente boa, ouvinte do nosso programa. Todos os dias está ligado conosco. Mandar um abraço também ao nosso amigo Chimarrão. Chimarrão é outro que é Fabrício ouvinte do nosso programa. E também o nosso amigo.
Dos caras é bom, meu amigo.
Nosso amigo Moacir Cambista, ali na Vinta Bona, faz jogo do bicho, também ouvinte do nosso programa. Então, Eu abraço toda essa galera aí ouvindo nosso programa todos os dias. Né? Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês aí. E até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
Ô Café, só uma questão. Sim. Me dá um tempo aí.
Dê.
Eu esqueci, rapaz, completamente, entendeu? De mandar um abraço especial para dois ouvintes, né, que ouvem todos os dias aqui, o Gabriela Esportiva. Estou falando da Margarida Zaidan, que foi atleta de voleibol. O voleibol está mandando um abraço para todos. E junto com a Margarida tem um cabeleireiro também. Não, cabeleireiro lá da. É o Flávio Matos, né? Flávio Matos. Ele, Flavinho, gente boa, entendeu? É fã do Tony Café, viu, Júlio?
Obrigado, obrigado.
Depois que eu falei das qualidades do café,
né?
O Flávio tá mandando um abraço para o Tony Café, para o Fred Menezes, para o Júlio César e para o Zé Maria também. Então só temos que agradecer. Um abraço a todos.
Muito
até
bem.
Amanhã.
Muito bem, um abraço para você também, Zé Maria, para Fred, para Júlio. Um abraço aos nossos ouvintes, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a gente volta com Gabriela Esportiva, mandando um abraço pro meu amigo Cairo Sena. Alô, Cairo Sena, aquele abraço para você, viu, aí na Zona Sul, curtindo o Gabriela Esportiva, que vai fechando o programa de hoje.
102,9, Gabriela Esportiva.